Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Pra cima deles, entrevistas, informação de bastidores. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana. Pra cima deles.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo. São 16 horas e a partir de agora estamos ao vivo para toda a rede Jovem Pan News, para você que nos faz companhia pelo rádio em AM, FM e também em imagens no nosso canal no YouTube. Esta é a Jovem Pan, a rádio que virou TV, e este é o Pra Cima Deles, quando a Jovem Pan reúne o seu time de comentaristas convidados para repassar os principais temas da semana. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje tenho a companhia aqui no estúdio de vídeo da Jovem Pan do meu parceiro Caio Coppola. E aí, Boletim Coppola, tudo bem?
Pois é, né?
Arroba Boletim Coppola.
Essa eu acho que é a principal notícia da semana, né? Finalmente tomei coragem aí, entrei no Twitter, tô me aventurando nesse novo universo. Prazer estar lá aí em tão boa companhia.
Com dois P's e dois L's.
Dois P's e dois L's. É arroba Boletim Coppola. E também já resolvi me jogar nas redes sociais. Tô no Instagram também, mesma coisa, arroba Boletim Coppola, dois P's e dois L's, não aceite imitações.
Olha só, hoje tenho a companhia também do meu amigo, jornalista e escritor Leonardo Coutinho, direto de Washington. Tudo bem com você, Léo?
Tudo, Silvio, obrigado pelo convite. Oi, Caio, prazer estar com você aqui. Vamos pra cima deles, não?
É isso aí, o Léo, que é autor de um livraço, Hugo Chávez, o espectro, aí tem aqui a linha fina, como o presidente venezuelano alimentou o narcotráfico, financiou o terrorismo e promoveu a desordem global. Fica aí o convite para você que ainda não leu, eu recomendo um baita de um livro. Muito bem, daqui a pouco teremos também um entrevistado, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, nosso chanceler, estará conosco aqui participando do Pra Cima Deles. Já já ele estará conosco direto de Brasília. Pois bem, assuntos internacionais abrindo o Pra Cima Deles de hoje. Não pense que não vamos descer a lenha no Supremo Tribunal Federal da Vergonha. Já já, fica para mais para frente. Antes, vamos falar sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Coppola, passo então a bola para você inicialmente. O que você achou do discurso dele? Evidentemente que aquela mídia da gritaria que a gente conhece falou que o discurso foi agressivo, etc e tal, mas, na minha opinião, o recado foi dado.
Eu acho que foi o adjetivo da semana, né? Agressivo. E quando na verdade, é um discurso defensivo. Né? E mais do que isso, um discurso necessário, justamente para desconstruir toda uma sorte de narrativas que estavam sendo criadas, especialmente em relação à questão amazônica. E já ficou muito claro, né? Na verdade, cristalino e transparente, que era tudo um grande pretexto, né? A narrativa ambientalista, ela simplesmente disfarça o protecionismo europeu, o protecionismo das grandes potências que já se utilizaram aí de todos os seus recursos naturais, ou da maioria deles, e agora, de forma artificial, tentam aí suprimir, né, as economias emergentes e impedir a concorrência, né, especialmente dos nossos produtos aí agropecuários. O presidente, ele teve aí a oportunidade e acho que aproveitou a oportunidade de mostrar com fatos e números que não só o Brasil é referência em preservação ambiental, né, com mais de 60% da sua vegetação nativa preservada, como também em agronegócio, né, ao citar que a gente usa 8% do nosso território, né, para agronegócio, ao passo que grandes potências europeias como França e Alemanha usam metade do seu território.
Então, 8%,
né? Exatamente, 8% do Brasil e os europeus
mais
50%.
Mais 60%.
E só para efeito de comparação, a União Europeia, ela tem só 25% da sua vegetação nativa preservada. Quando você vai para os Estados Unidos, esse número despenca para 14%. Na China, 17%. Então, esse era um daqueles casos em que o discurso não estava batendo com a realidade. E pior, na verdade, há interesses econômicos por trás desse suposto bom mocismo. E o mais triste é ver gente da imprensa nacional ignorando princípios elementares, né, das relações internacionais. Nações não têm amigos, nações têm interesses, né? Noruega, Alemanha, Suécia, para falar da terra da menina Greta, não são nossos amiguinhos. São nossos pares, eventualmente nossos competidores. Então, foi fundamental o discurso do presidente Jair Bolsonaro no sentido de reafirmar, de autoafirmar e reafirmar a soberania nacional. Acho que o Brasil sai maior do que entrou nesse discurso.
Leonardo Coutinho, tua vez agora. E qual foi a tua impressão sobre o discurso do presidente na abertura da Assembleia Geral da ONU?
O presidente tocou, acho que o Caio descreveu muito bem, no aspecto de defesa de elementos que o Brasil vinha sofrendo um ataque massivo, né? A questão da Amazônia, eu acho que gostaria de complementar sobre dois aspectos, compartilhar um pouco aqui minha experiência de quem viveu lá quase uma década como correspondente, né? Eu estive em áreas de queimada, áreas de floresta, em áreas de desmatamento e me assombrou um pouco a má vontade dos cientistas brasileiros. E aqui não quero fazer um papel de ombudsman, mas também comentar dos colegas jornalistas, né, explicar efetivamente quais são as dinâmicas das queimadas da Amazônia, né? A floresta não pega fogo, né? Floresta nativa não pega fogo. Eu muitas vezes não consegui, estando com mateiro, estando com gente que vive na região, acender uma fogueira na região para esquentar a comida que a gente precisava comer no caminho para fazer uma matéria dentro da mata, né? Floresta é úmida, é super molhada. O que pega fogo é pasto, o que pega fogo é capoeira, ou seja, as queimadas desse ano são as cicatrizes do passado que estão em chamas. E os cientistas sabem disso e não contam, né? E quando a floresta pega fogo, é um fogo rasteiro, nocivo, daninho, que os satélites não enxergam. Então, o que está sendo visto do espaço não é fogo e floresta. Então, isso está escrito nos papers, está escrito, as ONGs brasileiras sabem, os institutos de pesquisa sabem, mas ninguém fala. Por que não fala? Porque a questão da Amazônia, ela é tratada em soluços, e ela é tratada como política também, não é uma questão ambiental. Então, existe um clima de guerra constante no Brasil hoje, que perdura desde a campanha eleitoral, que a Amazônia entrou nesse ambiente de guerra. E é uma desonestidade com quem vive lá, é uma desonestidade com a floresta amazônica. Então, quando o governo errou em alguns aspectos ao lidar com o tema, porque aumentou a temperatura, mas, por outro lado, ele tem sido vítima de uma campanha de desinformação. Uma campanha de desinformação muito forte, muito cruel em torno do que ocorre e o que acontece na Amazônia. E outro ponto que eu acho que é uma injustiça forte em relação ao discurso do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral, foi a questão de quando ele toca do papel das Nações Unidas, dos órgãos multilaterais nos dias atuais. E ele cita muito pontualmente, muito honestamente, a questão dos mais médicos, que é um programa que foi criado pelo governo Dilma para inserir médicos cubanos no Brasil sob o pretexto de criar um programa de assistência à saúde de brasileiros. Isso está muito claro, está muito demonstrado nas provas, documentos sobre os quais eu já lidei muito, a gente já publicou, inclusive quando trabalhávamos juntos, Silvio e eu vimos muito dessas evidências. O programa Mais Médicos foi construído da seguinte forma: um organismo multilateral sediado aqui em Washington, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, criou as condições para que Cuba para que Cuba usasse esse órgão multilateral para botar médicos no Brasil. Chegou a ter 15 mil médicos passaram pelo Brasil numa situação de semelhante à escravidão, em que eles recebiam menos de 20%, em torno de 15% mais ou menos, não tenho o percentual preciso na mão agora, mas nunca passou desse percentual, e o resto era transferido pelo governo brasileiro para Cuba, e isso com o aval de organismo multilateral. Então, quando o Bolsonaro acusa, e a palavra tem que ser essa mesmo, acusa as Nações Unidas, acusa os órgãos multilaterais de estarem sendo cúmplices de escravidão, de estarem, a palavra é tão que assustadora, do tal globalismo, que as pessoas confundem com globalização e negam entender que muitas vezes esses organismos se metem em questões de soberania nacional, é correto. O Brasil precisa tomar uma posição diante desses órgãos e não necessariamente topar essas ordens externas, essas ações, sob justificativas de que as Nações Unidas é quase um Monte Olimpo, é algo intocado. É preciso lembrar que as Nações Unidas é um órgão multilateral formado por funcionários de governos. São 190 membros e a sua maioria são as porcarias. Desculpa a palavra, mas, ou seja, tem países corruptos, tem ditaduras, tudo isso faz parte das Nações Unidas, né? Nos ensinam como as Nações Unidas fossem o que há de melhor no mundo. Eu tendo a crer que as Nações Unidas é o resumo do que há de tudo no mundo e, sobretudo, o que há de pior.
Muito bem. Quero, portanto, dar boa tarde ao nosso chanceler, ao ministro Ernesto Araújo, que gentilmente atende a Jovem Pan. Ministro, estou aqui na companhia do Caio Coppola, aqui em São Paulo. E de Washington, o senhor, imagino, estava escutando agora, o Leonardo Coutinho.
Ótimo. Boa tarde. Um grande prazer estar com vocês aqui.
Ministro, queria, então, a sua impressão, qual foi o saldo, na opinião do senhor, do discurso, dessa passagem por Nova York, o presidente discursou na abertura da Assembleia Geral da ONU. Imagino que o senhor tenha até escutado um pouco do que o Caio avaliou aqui, o Leonardo. Agora eu queria que o senhor fizesse ali uma avaliação do saldo desse discurso, dessa viagem. O senhor acha que o recado foi dado?
Totalmente, um saldo totalmente positivo. Nós conseguimos mostrar, o presidente mostrou o novo Brasil, falando a verdade, falando o que ele pensa, que é o que tantos brasileiros pensam, sem procurar falar aquele dialeto multilateral, aquele dialeto de ONU, que as pessoas às vezes acham que a gente tem que falar, falando português, falando o que são as coisas, falando a visão dele, que, como eu digo, é a visão de muitos brasileiros. E então isso, mostramos isso. E a reação foi muito positiva. Eu acho que as pessoas gostam quando escutam a sinceridade, quando escutam pessoas que dizem o que pensam. E tudo que eu recolhi aqui de reações, as várias dezenas de reuniões aí que eu tive depois com basicamente ministros de outros países, foi sempre muito positivo, muito interesse. As pessoas viram que era uma coisa diferente que o presidente trouxe. Todas comentaram com muito interesse o discurso, um discurso de impacto, pelo que ele disse e pelo contraste com o que o que geralmente se faz, que são esses discursos meio anódinos, que repetem esses clichês que as pessoas estão acostumadas aqui.
Senhor ministro, muito boa tarde, Caio Coppola aqui falando. É um prazer falar com o senhor e inicialmente já parabenizá-lo pelo discurso que eu particularmente avaliei como muito positivo já em algumas ocasiões que eu comentei. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Na verdade, eu queria abrir espaço aqui na rádio, porque eu tenho verdadeira aversão a polêmicas infladas artificialmente, né, e a fomentação de intrigas palacianas. A gente ouve, de forma até desabrida, em alguns setores da mídia, que o senhor foi colocado aí, né, no Ministério das Relações Exteriores e chanceler como um títere, uma marionete, um fantoche de uma ala, né, do governo, conhecida como bolsolavista, e que, portanto, atenderia aí a outros interesses. Eu queria saber como que o senhor reage a esse tipo de acusação e dar o seu ponto de vista, se isso é pertinente de alguma forma com a realidade dos fatos, conforme o senhor vê.
Bom, quem me escolheu para esse cargo, com muita honra para mim, foi o presidente Jair Bolsonaro. E por que ele me escolheu? Entendo que ele me escolheu porque ele achou que eu era capaz de implementar a política externa que ele queria, a política externa que ele tinha na cabeça, que ele tem. E isso que eu acho que nós estamos tentando fazer. Desde que eu comecei, eu sempre escutei as pessoas que apoiaram o presidente, as pessoas que votaram no presidente, dizendo que estão, de modo geral, acho que satisfeitas com a política externa que a gente está implementando, que é a política que o presidente prometeu, né? Então, como você chama, ala lavista, não existem alas, né? Não existe essa coisa. O que existe é um determinado conjunto de ideias, que são ideias do presidente, que eu tenho procurado implementar com a equipe do Itamaraty. Acho que temos conseguido, já temos mostrado resultados com isso, né? Eu sou amigo, me considero amigo do professor Olavo de Carvalho, conheço, converso com ele às vezes, né? Mas eu sou ministro do presidente Jair Bolsonaro com muito orgulho.
Ministro, eu vou passar a palavra para o Leonardo Coutinho, que está lá em Washington. Ele tem uma pergunta para o senhor.
Olá, ministro, boa tarde, prazer falar com o senhor. Recentemente o senhor esteve aqui em Washington há menos de um mês e fez uma apresentação aqui no Heritage Foundation, e que depois veio agora seguido a apresentação do o discurso de abertura do presidente Bolsonaro nas Nações Unidas, sofreu uma crítica semelhante, né? As pessoas reclamaram um pouco de que esse discurso não tenha contemplado temas ligados a acordos bilaterais ou investimentos ou economia, agenda econômica brasileira. O senhor está de acordo que tenha faltado isso, ou se, caso tenha faltado, o que o senhor teria a dizer efetivamente? Em que o Brasil avançou nesse sentido, em termos práticos, né, para que a gente possa lidar de forma madura com os nossos pares no exterior?
Ótimo. Em relação à nossa agenda econômica e comercial, que é uma agenda muito robusta e que já tem mostrado resultados com os grandes acordos que a gente já firmou, com os outros que a gente está negociando, eu tenho procurado falar disso em certos ambientes. Às vezes, como no caso que ela fala na Heritage Foundation, eu procurei falar um pouco mais da, digamos, da nossa filosofia de jogo, da visão de mundo, de coisas que são parte da visão que a gente está tentando trazer, que estão, digamos, na base de tudo que a gente procura fazer, tanto na esfera comercial quanto em outras esferas, né? Enfim, um pouco, né, um pouco mais uma questão de conceitual, né? E o presidente, ele falou um pouco disso, ele mencionou os acordos que a gente afirmou, mencionou a proximidade que a gente está de ingressar no OCDE, que também é muito importante na agenda econômica, até atividade de investimentos, mas também não se concentrou muito no discurso nisso, porque isso, é importante, acho que é importante mencionar, mas, é claro, dependendo do âmbito, acho que ali era um âmbito para realmente mostrar essa base conceitual, de onde a gente está vindo, a partir de onde vêm as nossas ideias, a nossa concepção de mundo. De modo que acho que as duas coisas têm lugar, né, em diferentes momentos, com diferentes ênfases, né? Mas eu vejo que a nossa política comercial atrai muito interesse, as pessoas veem isso como um avanço muito importante, um avanço desse governo. Mas, ao mesmo tempo, se interessam muito por saber o que está por trás disso, qual é a nossa visão essa sobre esses temas de globalismo que você estava mencionando antes, sobre o que é o sistema multilateral, como ele realmente deveria funcionar, como ele funciona. De modo que, acho que é importante a gente ver que, acho que talvez no passado tenha havido, em certos momentos, uma impressão de que política externa era só política comercial. Acho que isso é um pouco um reflexo de momentos aí da nossa história diplomática, em que a gente não sabia o que era, não sabia o que queria. Então, negociação comercial é uma coisa que, né, é mais ou menos pacífica, que você faz, mas também não estavam fazendo muito bem, porque nunca conseguiram fechar os acordos, né? Então agora, nós estamos nos dedicando com uma nova ênfase, acredito eu, com uma eficiência maior a essas negociações comerciais, mas estamos deixando claro que política externa não é só isso. Política externa deve partir de toda uma visão do que a gente é, da identidade do Brasil, e a partir dessa identidade, como a gente vê o mundo e como a gente quer, se possível, influenciar um pouco o rumo desse mundo.
Ministro, antes da sua entrada aqui no programa, nós estávamos aqui discorrendo sobre a questão da Amazônia, né, e sobre a narrativa falaciosa da Amazônia em chamas, e nesse sentido houve um depoimento aí, um testemunho, na verdade, né, porque foi em primeira pessoa, do Léo Coutinho, que conheceu essa realidade e nos ajudou a desconstruir, enfim, as mentiras acerca desse assunto e todo esse alarmismo, desse ambientalismo xiita que, como a gente discorreu, tem propósitos ulteriores. Mas eu queria saber, na prática, se o senhor observou, né, não só entre as nações, mas também entre a imprensa, seja ela a imprensa incauta ou a imprensa maliciosa, se houve uma mudança, certo, de discurso a partir da fala do presidente Bolsonaro e da desconstrução pública dessa mentira, especialmente com fatos e dados, até porque caso jornalistas fossem atrás de informações científicas, né, por exemplo, da NASA, veriam que não há grandes anormalidades em relação às queimadas na Amazônia. O senhor considera que esse é um problema superado do ponto de vista, obviamente, não só da realidade, mas também da narrativa?
Olha, superado ainda não, mas nós fizemos essa semana, acho que um grande avanço, graças ao discurso do presidente e ao esforço que nós fizemos aqui em Nova York, junto a tantos países, tanto eu quanto o ministro Ricardo Salles também, que esteve aqui. Isso teve reflexo já em contatos com a grande imprensa internacional. Eu já estive aqui falando com a Bloomberg e com o Wall Street Journal, procurei passar detalhes sobre qual é a realidade, sobre qual é o contraste entre a realidade e essa narrativa, que é uma narrativa de ficção que surgiu aí no mundo, sobre o tema da Amazônia, e as pessoas estão abertas a isso, estão abertas. Claro que elas partem do negócio, mas como pode ser diferente daquilo que eu leio nos meios? Sim, é diferente porque a realidade é diferente, porque esses meios são, em muitos sentidos, manipulados por correntes com certos interesses políticos que a gente conhece. Então, houve assim, um choque de verdade, um choque de realidade, e a gente falou isso também muito com outros países membros. Eu tive várias reuniões, mais de 10, eu acho, com representantes de países europeus, tanto da União Europeia quanto de países individuais, e todos eles mostrando muito interesse, muito respeito por entender essas nossas colocações, muita serenidade, muita vontade. Olha, com vários deles nós já estamos mandando informações mais detalhadas, criando grupos para desenvolver esse tema, grupos para trocar informação sobre a realidade do tema da Amazônia. Realmente acho que nós começamos aí a quebrar essa narrativa falsa. Claro que ela é persistente, ela continua aí arraigada em alguns setores e em alguns lugares, mas aqui nós viemos com uma mensagem muito sólida, porque ela corresponde à realidade, e isso está penetrando, eu acho, tanto nos grandes meios, né, imprensa internacional séria, que quer reportar a realidade, quanto entre países, inclusive, sobretudo países europeus, que são talvez hoje aqueles que mais prestam atenção nisso, cujas opiniões públicas prestam mais atenção nisso.
Ministro, só uma breve pergunta, uma última pergunta, parafraseando aí o discurso do presidente Bolsonaro. A percepção do senhor é que a ONU está mais para a organização dos interesses globais ou mais para a organização das Nações Unidas nesse momento?
Olha, ainda está talvez mais para a parte dos interesses globais, mas está mudando. Está mudando, acho que, em grande parte, graças a esse esforço que a gente está fazendo. Acho que havia uma sede de mudança. As pessoas não estavam satisfeitas com esse discurso cinzento e essa geleia geral aí de que tudo é igual, de que tudo é global. As pessoas, todo mundo faz parte de uma nação, todo mundo quer fazer parte. Pessoas querem estar no mundo através de uma nação, exceto, né, algumas pessoas assim, que acreditam nessa coisa de nós somos todos cidadãos do mundo. Isso não existe, né? As pessoas são cidadãos de seus países e através disso é que elas podem contribuir para o mundo. Essa, pelo menos, é a nossa convicção, e acho que é a convicção de muita gente que não tinha coragem de dizer isso. E, como em tantas coisas, o presidente Bolsonaro tem a coragem de dizer coisas que as pessoas pensam e começar a mudar paradigmas de pensamento. De modo que eu acho que a gente acendeu aí uma luz que está começando a iluminar um caminho diferente, esse caminho que nos parece ser a vocação original do sistema multilateral. O sistema multilateral deve ser um campo onde as pessoas se reúnem para falar a partir das suas visões, dos seus interesses nacionais, e não uma fonte de interesse em si mesmo, não algo que dita aos países aquilo que eles devem fazer. Então, eu acho que essa semana começou, talvez, a mudar realmente de organização do interesse global para voltar a ser o que sempre deveria ter sido, a Organização das Nações Unidas.
Ministro, queria fazer uma pergunta sobre a Venezuela. Aliás, temos inclusive aqui um especialista no tema também, o Leonardo Coutinho. Depois, se ele quiser tratar do assunto, ele escreveu um livro sobre o ditador Hugo Chávez. Mas durante o discurso, o presidente Jair Bolsonaro citou várias vezes a ditadura venezuelana e as mazelas provocadas por ela. O Brasil tem hoje uma operação acolhida, né? Porque muitos venezuelanos cruzaram a fronteira por Roraima. Isso gerou, inclusive, complicações para o próprio Estado. Eu queria saber do senhor como o governo vê aí os próximos passos em relação à Venezuela, se isso realmente, o senhor acredita que é uma crise que se estenderá, oxalá não, mas por muito mais tempo, e até que ponto essa operação pode ser ampliada, porque os problemas causados para o Brasil, né, da nossa fronteira para dentro, vão se agravando, inclusive com o governador pedindo ajuda.
Eu acho que nós estamos cada vez mais próximos do fim desse pesadelo. Esse pesadelo que é um pesadelo para os venezuelanos e para toda a região. Essa semana nós demos dois passos importantes nessa direção. Houve a reunião do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que aprovou uma resolução com grande, ampla maioria para criar uma coordenação na investigação das ligações entre a ditadura Maduro e o crime organizado, narcotráfico, terrorismo, etc., algo que já existe, mas que precisava ser mais coordenado e que, com o peso do tratado, né, do TIAR, ganha uma nova dimensão. E hoje, em Genebra, dentro do Sistema das Nações Unidas, no Conselho de Direitos Humanos, a aprovação de uma proposta, que era do Brasil e de outros países do Grupo de Lima, de se criar uma missão para verificar a questão dos direitos humanos, uma missão independente para verificar a questão dos direitos humanos na Venezuela e reportar de uma maneira independente qual é a situação, que a gente sabe que é trágica, mas agora vai haver um esforço concentrado desse órgão das Nações Unidas nisso. Então, as Nações Unidas, inclusive, cumprindo, então, qual é a sua tarefa. Sua tarefa é essa, de ir lá investigar, no caso, e reportar a situação de direitos humanos. Então, em dois aspectos muito importantes desse drama, que é, um, a ligação de Maduro e sua gente com o crime, e dois, a absurda situação de direitos humanos na Venezuela, nós demos aí, através, inclusive, de mecanismos multilaterais, cumprindo a sua função, nós demos passos importantes, estamos aí realmente fechando o cerco diplomático em torno do regime, mostrando cada vez que a única saída para Maduro será realmente sair da Venezuela e permitir que a Venezuela se torne novamente uma democracia. E tudo isso, acho que é bom lembrar, em grande parte por causa de uma atitude brasileira nova que o presidente Bolsonaro trouxe, que a gente tem tentado implementar, de falar a verdade, né? De falar lá no começo, né? A gente fez uma nota dizendo esse regime é um regime tirânico, genocida, que está matando seu próprio povo de fome deliberadamente, e isso, isso não é diplomático. É assim, mas então é assim que a gente muda as coisas. Diplomacia é você perseguir as suas... os objetivos, no caso, o objetivo de devolver a democracia à Venezuela, e não o objetivo de ficar repetindo clichês, porque são coisas que não se dizem e tal. Então, é mais um exemplo de trazer, através da coragem do presidente Bolsonaro, trazer a verdade, trazer a realidade, e essa atitude que tem iluminado os problemas. Não se falava desse tema da ligação do Maduro e de sua gente com o narcotráfico, o terrorismo, etc., o ano passado. Não se falava tão intensamente da questão de direitos humanos, falava assim como se fosse uma coisa banal. Agora não, a gente está, graças a, em grande parte, a esse esforço do Brasil, estamos iluminando isso, né? E isso é que vai levar, sem dúvida, a uma mobilização de toda a comunidade internacional, aqueles setores da comunidade internacional que ainda estão se escondendo aí, escondendo a cabeça na areia para negar a realidade, vão cada vez mais, não tem mais como negar, né? E isso é que vai, a meu ver, levar a uma transição democrática na Venezuela.
Leonardo, passo a bola aí para você. Mais uma pergunta.
Ministro Ernesto, embaixador, eu queria entender uma questão. Assim, o senhor coloca que há uma esperança de que a crise da Venezuela se solucione rápido. É uma esperança que os venezuelanos têm, mas a realidade tem se mostrado que o Maduro tem uma resiliência muito maior do que as pessoas acreditavam desde o início, né? Veja que desde o início do ano, quando o Guaidó assume as suas funções como presidente encarregado, se acreditava que essa solução da Venezuela viria pronto. E hoje a gente tem um cenário na América Latina que, pelo menos, me soa preocupante, a possibilidade possibilidade dos kirchneristas voltarem ao poder, a um passo, estou a um passo de voltar ao poder na Argentina. No mês que vem, o Evo Morales disputará o seu quarto mandato na presidência. Ele está lá desde 2016 na presidência, ele que se define como comunista, ele é um bolivariano, é um dos membros do chamado Foro de São Paulo. O senhor... Há uma tendência, no meu modo de pensar, há uma inflexão, há um movimento importante da volta desses grupos e que podem ter um efeito de reforçar essa resiliência de Nicolás Maduro na Venezuela. Como o Brasil, caso isso ocorra, Venezuela, Argentina voltando aos kirchneristas, Bolívia com Evo Morales fortalecido, como o Brasil vai se colocar como um líder regional frente a esses vizinhos que voltam a se organizar em torno dessa aliança bolivariana?
Eu acho que cada vez mais a atitude do Brasil vai ser fundamental para que a gente realmente mantenha a América do Sul, a América Latina, no caminho que todas as pessoas querem, que é o caminho da democracia. Nós estamos vendo, através do caso da Venezuela, o quão poderoso é todo o esquema que foi montado pelo Foro de São Paulo. Né? Por que que, com tanta evidência contra, com tanta pressão, por que que Maduro continua conseguindo ficar no poder? Porque há uma rede de sustentação, que é essa rede que foi montada ao longo de 30 anos, esse conluio aí de partidos totalitários, radicais da região, com uma ideologia marxista e com a conexão aí com o crime organizado. Né? Eu já falei aí até num tweet que o Foro de São Paulo é a união do marxismo com a bandidagem. E é exatamente isso, né? E a gente está vendo o resultado disso, né? Claro, nessa força aí nessa força do mal que mantém Maduro no poder e que tenta aí voltar em outras coisas. Mas, então, também aqui, quer dizer, claro, né? Nenhum sistema assim de poder entrega de graça. Eles estão lutando para manter e recuperar o poder que tinham. A diferença agora é que tem que fazer isso na luz do dia, porque eles fizeram isso às escondidas, na sombra, sem que as pessoas sequer soubessem que eles existiam, sem acreditar nessas ligações entre o radicalismo de esquerda na América Latina e o crime organizado. Agora está se vendo isso, né? Com aquela ideia de que justiça social, não, agora a gente está vendo em que dá essa implementação do socialismo, como disse o presidente, está dando certo na Venezuela, com a absurda crise humanitária e com toda essa situação de direitos humanos que será descrita agora, será examinada pelas Nações Unidas. Né? Então, agora o jogo é a luz do dia, então é um jogo diferente, do que era antes. Né? Então o pessoal, não sou do Foro de São Paulo, é assim, está aqui, tá lá os documentos, está a sua assinatura aqui. Vai ser um jogo difícil? É, mas agora é um jogo que as pessoas estão vendo, né? Os brasileiros estão vendo, precisam ver, precisam enxergar. De modo que... É uma luta mais difícil. Antes também contavam com o silêncio, na melhor das hipóteses, do Brasil, com a ignorância, com a timidez, né? Isso em certos casos, em outros casos, claro, com o dinheiro aí que vinha dos esquemas de corrupção. Mas, no melhor dos casos, o Brasil atuava assim com uma indiferença, né? sem participar dessa dinâmica. Então, claro, em qualquer situação, você precisa entender a situação. Quando você tem um lado que entende, que age estrategicamente, como o Foro de São Paulo agia, e um outro lado que não, que age, na melhor das hipóteses, individualmente e sem ver essa dimensão coordenada da luta, digamos, é desigual. Agora vai ser igual.
Ministro Ernesto Araújo, quero mais uma vez agradecer a gentileza por ter atendido a Jovem Pan direto de Brasília. Um ótimo trabalho para o senhor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Uma alegria estar com vocês aqui.
Preciso fazer um rápido intervalo comercial, mas não sai daí não, porque no segundo bloco, já sabe, né? É hora de falar do STF, vergonha nacional.
Pra cima deles. Pra cima deles. Jovem Pan.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Você já viu o nosso timaço de comentaristas, influenciadoras, atletas, musas, mandando um papo reto, sem mimimi, no programa Mulheres da Pan? Com Ana Paula do Vôlei, Renata Barreto, Lara Nesteruk, Ângela Souza, Virgínia Falang e Lígia Mendes. Dá vontade de conversar a semana inteira? Beleza, estética, nutrição, arte, amor, família, amizade e muito mais. Mulheres da Pan, toda terça-feira das 20 às 21 horas na Rádio Jovem Pan e no canal youtube.com/Mulheres da Pan. Ah, se eu fosse homem, eu também não perderia por nada.
Arquibancada JP, futebol e bom humor em um só programa pra você. Acesse jp.com.br/arquibancada JP.
Tiggo 5X da Caoa Chery, o SUV dos SUVs. Vencedor dos dois principais comparativos de 2019, superando Audi Q3, Honda HR-V, Hyundai Creta e Jeep Renegade. Com freio elétrico auto-hold e central multimídia de 9 polegadas. Versões a partir de R$ 86.990. Consulte condições em d21motors.com.br. Venha fazer um test drive em uma concessionária Caoa Chery D21 Motors. No trânsito, dê sentido à vida.
Jovem Pan News.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
7 horas. Repita. 7 horas.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O governo divulgou,
devido à explosão de casos,
os principais assuntos.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Vamos atualizar o trânsito na capital paulista.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Pra cima deles.
Pra cima deles.
Jovem Pan.
Estamos de volta para toda a rede Jovem Pan News. Esse é o Pra Cima Deles, a sua resenha semanal. A gente fala dos principais assuntos da política trans que passaram ali ao longo da semana. No primeiro bloco tivemos uma entrevista com o chanceler Ernesto Araújo. Você que não acompanhou, pode acompanhar pelo YouTube e também pelo site da Jovem Pan. Ela vai ficar lá disponível em jp.com.br. Caio Coppola está aqui comigo no estúdio de vidro. Leonardo Coutinho está plugado direto de Washington. E antes, vamos dar uma olhada quem está fazendo esse programa para a gente? Ligiane mandou mensagem. Esse programa deveria ser de segunda a sexta. Oba, quem sabe um dia. A Vânia, adoro o programa. Obrigado. Uau, hoje tá demais. Tem 5 estrelinhas ali, Andréa. Roberto escreveu excelente, não perco um. Sempre com entrevistas e comentaristas excelentes. Muito obrigado, Roberta. A Vani, é uma pena que 4 horas da manhã pra mim fica difícil. Ah, porque ela tá no Japão, olha lá. Mas, como eu disse, fica disponível on demand no nosso canal no YouTube. Vamos então tratar daquele tema que nos envergonhou. E quem nos envergonhou? A Suprema Corte. A Suprema Corte já tem maioria para anular algumas sentenças relacionadas à Operação Lava Jato. Jogar 5 anos de trabalho da maior operação anticorrupção do mundo pelo ralo. A operação que levou bandidos de colarinho branco para a cadeia. Pois bem, 6 ministros já votaram. Ministro Gilmar Mendes, ministro Alexandre de Moraes, ministro Ricardo Lewandowski, para quem nos faz companhia pelo YouTube, pelo Facebook, tem imagens dele aí na tela. Ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia e ministro Celso de Mello. Do outro lado, votaram de forma diferente, né? Contra, quem fala contra e a favor fica meio complicado. Ministro Luiz Barroso, ministro Fachin e ministro Luiz Fux. Caio Coppola, STF, vergonha nacional, e agora?
Pois é, né? Uma criatividade jurídica ímpar, né? Dos nossos mais altos togados. Eu queria chamar a atenção, só como um argumento complementar e original, as várias análises, né, que a gente tem feito sobre esse assunto, é a coincidência, eu diria até inédita, né, de timing entre a imprensa militante e o agendamento desse julgamento. Olha só que curioso. Na quarta-feira, né, dia 25, para quem ainda não sabe, ainda existe o site Intercept Brasil, cada vez mais insignificante, mas o ponto não é esse. Eles vazaram, né, supostas conversas que, de certa forma, segundo a interpretação também desses jornalistas militantes, comprometiam a relação entre o ministro Luiz Roberto Barroso, né, um desses de voz minoritária aí no plenário do Supremo, e o chefe o coordenador, né, da Força Tarefa Lava Jato, o senhor Deltan Dallagnol, né, o procurador. Olha só, logo na véspera do julgamento, sabendo que o ministro Barroso é um ferrenho combatente da corrupção, eu tenho várias ressalvas à atividade jurisdicional dele, principalmente à senha legislativa dele, mas no tocante ao combate à corrupção, ele é irretocável, inclusive nesse sentido, o voto dele de ontem. Vazam essas mensagens para fazer essa fritura do ministro. E eu fico te perguntando, Silvio, se você, como jornalista, tivesse um furo desse, certo? Então, um diálogo entre o ministro da Suprema Corte e o coordenador da Força Tarefa, você teria esperado tanto tempo para divulgar essa mensagem?
Pois é, esse é um comentário que eu fiz, inclusive, Caio, quando participei de outros programas aqui da Jovem Pan, do Pânico, do próprio Morning Show com vocês. Não existe isso no jornalismo. Se você tem um furo, você não pode ficar segurando durante meses esse furo. Primeiro, porque você pode perdê-lo para a concorrência. E segundo, porque se ele é relevante, significa que ele faz bem ao Brasil. Ele é de interesse público. E guardar uma informação de interesse público teria outro nome. O que me espanta é muita gente ainda chamar esse The Intercept PT de jornalismo. O que eles fazem é militância política. É um site militante de esquerda. Isso desde o começo, que está aí, cuja a única intenção era atingir a Lava Jato e, por consequência, atingir o governo do presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, o presidente Jair Bolsonaro levou para o ministério o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Caio, essa é a minha percepção em relação a isso. Mas também quero ouvir a opinião do Leonardo Coutinho. Diga lá, Léo.
Eu daria uns dois passos atrás nessa percepção em relação ao Intercept para poder avançar um pouco mais. Eu acho, concordo plenamente contigo que eles não fazem jornalismo, que o Intercept faz é vazamento seletivo e gradual. Isso desde o episódio do Snowden, né? Eu sou jornalista há muito tempo, há mais de duas décadas, trabalhei no que foi a principal publicação do país durante muito tempo, e a gente publicava informação vazada. Eu adorava informação vazada, né? Mas, ou seja, no jornalismo não é receber a informação e simplesmente publicar, né? Preciso checar a procedência da fonte, conhecer a fonte, mitigar os interesses da fonte, porque nenhum vazamento vem sem nenhum interesse ou sem nenhuma função. Você tem que tentar entender qual é o valor público daquilo, ouvir o outro lado com antecedência, checar. Ou seja, existe uma coisa que o Intercept parece ter esquecido, que se chama reportagem. Né? Ou seja, e as pessoas, como esse conceito anda meio perdido por aí, todo mundo acha que é jornalismo, né? Então, esse é um problema. Então, ou seja, furo não se guarda, furo se apura e, se comprovado, se publica. Se não for comprovado, se descarta. Agora, não se senta em cima disso para ficar dando em doses homeopáticas a sua própria conveniência. Isso, para mim, é muito suspeito. Eu não me sinto capaz De fazer uma análise ou uma acusação no sentido de que isso teve ou não uma motivação política, sendo muito sincero, mas sob o aspecto técnico eu vejo isso como uma fragilidade brutal e vejo isso como algo que definitivamente é muito generoso por parte dos meus colegas jornalistas no Brasil e por parte das autoridades considerar isso como jornalismo. E volto um passo atrás na conversa, o Coppola tocou num assunto extremamente relevante, que é a anulação das sentenças da Lava Jato. Eu me mudei aqui para os Estados Unidos no ano de 2017, quando cheguei aqui, todos os encontros que eu ia, seja como jornalista ou como eu estava também desenvolvendo pesquisa, ou como pesquisador, indo em vários lugares, queria entender a Lava Jato, entender como um país, como o Brasil, com uma tradição de corrupção tão profunda, conseguiu dar uma guinada e conseguiu se transformar em exemplo. Essa era a palavra. Né? E isso era, esse era o interesse generalizado de procuradores dos países na América do Sul, que participaram de cursos comigo, de funcionários do governo americano, de outros jornalistas. Existia uma admiração em torno da Lava Jato. Ah, mas por que eles não sabiam que a Lava Jato fazia o que fazia no Telegram? Não é nada disso, né? O que está acontecendo hoje é muito curioso para mim, como um brasileiro que vive no exterior, né? Eu fico vendo as pessoas do Brasil dizendo que estão com vergonha do Brasil, pelo Brasil de hoje, mas há alguns meses atrás, muito poucos, o motivo de vergonha era, efetivamente deveria ser, porque em toda e qualquer reunião que eu ia, era a questão da corrupção, era o fato de nós termos construído maiores esquema de corrupção já conhecido, já descoberto, né? E isso é um mérito da Lava Jato, né? E colocar, jogar por terra tudo isso é um outro crime de dimensões amazônicas, né? Para retomar o assunto do nosso primeiro assunto, é brutal para nossa história, para o futuro mesmo do país, né?
Exato, Léo. Só um último detalhe ainda sobre esse tema do Intercept. Fruto de crime. Eu vou reforçar e repisar isso sempre. Essas informações foram obtidas fruto de crime. Tem hackers por trás. E reportagens recentes, reportagem, por exemplo, da revista digital Crusoé, mostrou que o Glenn Greenwald teve contato com hackers. Hackers são bandidos e estão presos. Eu gosto sempre de repisar esse assunto.
Eu preciso comentar uma coisa. Existe no jornalismo a fonte off. O que é a fonte off? A fonte off, ela tem que ter um valor duplo, porque você assume, enquanto jornalista, a responsabilidade daquela informação que a fonte não vai assumir publicamente. Então, você tem que conhecer e aquela fonte profundamente. As pessoas, não sei se se lembram, no início de tudo isso, o Glenn e os seus repórteres diziam que a fonte era anônima, né? Ou seja, que eles não conheciam a fonte. Eu, pessoalmente, cheguei a escrever isso dizendo, olha, peraí, não se publica informação de fonte anônima. Você não sabe se a informação é verdadeira, é impossível de checar. E, na verdade, além dele ter... Ou seja, mostrava uma total... um erro técnico brutal. Mas as informações que a Polícia Federal descobriu e que a Crusoé, que você acaba de citar, provar e mostrar, é que, na verdade, o Glenn mentiu também. Mentiu porque ele conhecia a origem das informações, ele conhecia as fontes e, sobretudo, há um elemento muito curioso, é que quando essas fontes tentam se passar por outros, então, por exemplo, tentaram se passar pela Joyce Hasselman, tentaram se passar, assumiram papéis de várias outras autoridades, falando com jornalistas ou entre si para tentar criar discórdias, já há ali uma fraude do material, ou seja, essas fontes assumem posturas criminosas, não só no aspecto de roubar a informação. Então, assim, é preciso refletir, eu acho que o Brasil precisava de uma reflexão, sabe? As coisas estão distorcidas como valores, como critérios, e esse clima de vale tudo, que a gente falou desde o início, já tratando das críticas ao presidente, que podem ser pertinentes ou não, mas a forma em que são construídas, elas descambam para irracionalidade, descambam para injustiça, também entra no jornalismo. E depois o jornalismo vai pagar a própria conta, ou seja, disso, né? Ou seja, vai chegar um momento que as pessoas vão entender e vão ver que, peraí, o que vocês estão fazendo com a profissão de vocês? O que vocês estão fazendo com a credibilidade, né? Houve um momento, quando eu entrei na minha profissão, nós jornalistas, você é jornalista como eu, nós tínhamos um papel de que as pessoas acreditavam que nós estávamos à defesa dela. Hoje as pessoas nos veem com desconfiança, e elas têm razão.
Você se lembra de um episódio sobre a pasta do Zé Dirceu? Você se lembra desse episódio que chegou a uma redação? Vou deixar você contar, afinal de contas trabalhamos no mesmo lugar durante muito tempo. Conta essa história bem rapidinho.
Claro, tem um episódio que eu descrevi isso no Twitter, no episódio quando se saiu as informações do do Intercept, que é muito, para mim, eu trabalhava na revista Veja, nesse momento eu era correspondente, eu estava fora de São Paulo, mas houve uma discussão muito forte dentro da redação, envolvendo alguns dos meus chefes imediatos naquela época e meus colegas, que acontece o seguinte: uma cidadã encontrou, os detalhes talvez eu possa ter perdido, mas ela encontrou uma pasta e com uma agenda do Zé Dirceu e alguns documentos num restaurante. Ela viu que era do Zé Dirceu sai, esquece esse material. Ela era o auge do Mensalão, da crise do Mensalão ali que havia se dado a partir de 2005. Essa mulher, a Veja, tinha uma cobertura muito dura, muito intensa, correta em relação ao Mensalão. Essa leitora, o que ela faz? Ela pega um táxi, vai até o prédio da Editora Abril e entrega essa mala ao contínuo da redação, que sobe até a redação com aquela agenda, aquela informação. E se começou um debate ali na redação de Veja. Peraí, mas isso é receptação de roupa. Por mais que aqui possa ter uma informação que possa ser útil para uma matéria, a senhora que está trazendo aqui de boa fé, achando que está contribuindo para o jornalismo, mas nós não podemos ficar com essa informação. E depois desse debate, o meu chefe ligou para o José Dirceu e falou: olha, uma pessoa encontrou o seu material, foi entregue aqui na redação, a gente gostaria de entregar em qual endereço a gente leva. E a Veja entregou aquelas provas ao José Dirceu. Nem sei se eram provas, mas enfim, a Veja entregou aquilo ao José Dirceu. Isso foi, eu comemorei muito, eu refleti isso já tem anos, né? E eu comemorei muito pensando, falei: bem, é isso que tem que ser feito, né? Nós não somos interceptador de carro de material roubado, nós não somos intercept, né? Nesse sentido, até fazendo um trocadilho com o nome deles. Não se faz esse tipo de interceptação, né? Recentemente, a própria Veja publicou uma entrevista com o Snowden, que é o ladrão de informações aqui dos Estados Unidos, que está festejado como herói, mas é responsável por pessoas que, por várias mortes e que pessoas que foram reveladas nas suas atividades de colaboração com a segurança nacional desse país e com outras questões, e as pessoas acham isso normal. O próprio Snowden fala: ah, não, mas você tem interesse público, não interessa a fonte, tem que divulgar. Eu acho que isso nos extrapola nosso papel como jornalista. Eu acho esse episódio, obrigado por fazer lembrar, eu acho que foi um grande momento que eu não vivi em primeira pessoa, mas me fez admirar muitas pessoas envolvidas neles e me fez estar muito orgulhoso de fazer parte daquela redação naquele momento, sabe?
Pois é, eram outros tempos, era outra a história. Pois bem, Caio Coppola, como o Brasil não é para amadores e o roteiro hollywoodiano já está sempre construído aqui nessas terras, a revista Veja também, o jornal Folha de São Paulo, o jornal O Estado de São Paulo, publicaram uma entrevista porque o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, está escrevendo um livro de memórias, um livro sobre a sua vida, e também deu entrevistas a esses veículos. Num dado momento, Rodrigo Janot conta que entrou no Supremo Tribunal Federal armado com uma pistola no coldre e que teria sacado essa pistola para assassinar o ministro Gilmar Mendes. Na época, havia uma rusga enorme entre eles. O Janot havia pedido a suspeição do Gilmar Mendes por conta de um episódio que envolvia a mulher do ministro. O ministro devolveu, citando um outro episódio envolvendo a filha do ex-procurador-geral. Não vou me alongar aqui em minúcias, porque o que vale é a gente pensar nessa cena, Caio. O Janot entrou com uma pistola para matar o Gilmar Mendes. E, segundo ele, depois de matar o ministro, ele pretendia se suicidar. Graças a Deus que não aconteceu nada disso.
Pois é, né? Você sabe que eu estava ouvindo o Léo discorrer sobre esse episódio emblemático, né, do bom jornalismo, e estava refletindo sobre a importância, né, não só de reputação, mas também de credibilidade, né? Quando eu ouço uma história do ex-procurador Rodrigo Janot, especialmente sabendo que ele está aí às vésperas do lançamento de uma obra, né, ou seja, do seu livro, e que essa informação ela tem, vamos dizer assim, a dose jurídica correta para que não tenha consequência nenhuma, eu fico muito desconfiado, não só do episódio, como das razões ulteriores. Afinal de contas, a gente não pode esquecer quem é Rodrigo Janot na fila do pão dessa República Bananeira. Ele provavelmente é responsável por urdir o maior golpe, né, da história recente do Brasil, que foi a delação da JBS. foi um grande conduio aí entre elites empresariais, os famosos piratas privados, né, assim tratados pelo ministro Paulo Guedes, e também os burocratas corruptos e as criaturas do pântano político que na cleptocracia se associam contra o povo brasileiro. Vamos lembrar que ali foi uma delação de faz de conta, uma escuta faz de conta, né? E em conluio, inclusive com setores da mídia, vazando informações de forma assodada, precipitada e, mais importante, falsa. O Brasil teve um prejuízo bilionário por causa desse episódio. Não foi aprovada a reforma da Previdência, né, no governo Temer, em 2017. Então, isso ficou na minha cabeça. E eu acho que a prova cabal de que aquilo foi um arranjo não republicano foi a persecução penal contra o ex-procurador, né, o Miller, que supostamente levou uma bolada aí para fazer as delações e fazer uma assessoria para outra parte durante o período de quarentena. Enfim, não vamos entrar em minúcias, mas assim, é sempre importante a gente questionar a fonte da informação, porque credibilidade é um ativo importante.
Pois bem, a gente está correndo contra o relógio, vamos dar uma espiada a quem está fazendo esse programaço com a gente pelo Twitter. Subindo a tag pra cima deles, a Cidinha tá dizendo: Yupi, eu amo esse programa e amei os convidados de hoje. Muito obrigado. Doris tá escrevendo: eita, isso aqui é programa bom. Obrigado, Doris. Juliano, o melhor da PAN nesse programa. Parabéns, Silvio Navarro, pelas suas palavras. Suas palavras me representam. Ô, Juliano, valeu. Convide o Gilmar Mendes pro debate com vocês, diz o Rodrigo Luz. Tá convidado o ministro Gilmar Mendes, eu não sei se ele vai aceitar. A Cris tá dizendo: Silvio, me responda ou pergunte a esse excelente time do programa de hoje o que é possível fazer para reverter as decisões do STF com uma absoluta urgência. A gente falou bastante sobre isso, o tempo tá acabando. Tem mais? De Mendes, não perco um. Muito obrigado, toda sexta-feira às 16 horas estamos aqui. Acabou? Legal.
Silvio?
Quase não dá mais tempo pra mim. Peraí, Copola, já tá. Mando a bola pra você. Deixa eu me despedir do meu querido Leonardo Coutinho, jornalista e escritor que nos acompanhou, nos fez companhia direto de Washington hoje. Léo, tá sempre convidado, viu? Casa é sua.
Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado, Caio.
E aí, Copola, diga lá, antes de eu me despedir de você também.
Bom, primeiro agradecer aí o nosso convidado internacional, o Léo. Deu um show aí hoje. Mas só respondendo rapidinho ao ouvinte, né? Infelizmente, o único mecanismo de controle, o único freio e contrapeso da nossa democracia contra os excessos do Supremo Tribunal Federal, afinal de contas eles são a última instância do Poder Judiciário, é o controle via impedimento, via impeachment pelo Senado. Então, enquanto o senhor Davi Alcolumbre permanecer sentado em cima dos 3 pedidos de impeachment contra o presidente do tribunal, o senhor Dias Toffoli, todos eles muito bem fundamentados, inclusive contra o senhor Gilmar Mendes, não tem jeito.
Fui eu que escrevi, inclusive, no Twitter: Davi Alcolumbre é o novo Renan Calheiros. Parceiro, obrigado.
Valeu,
até a próxima. E muito obrigado a você que nos acompanhou. Muito obrigado pela sua audiência, que só cresce. Toda sexta-feira, às 16 horas, eu tô por aqui. Até mais.
Pra cima deles.
Pra cima deles.
Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Aconteceu?
Tá aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
É o Brasil! Brasil! Campeão da Copa América 2019!
Onde está a notícia? Está o microfone, Jovem Pan. Ah!
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo blackout.
O ministro Ricardo Lewandowski.
Olha, depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior.
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.